Senhor presidente, senhoras deputados, amigos da TVAL, querido Valduga, saudar aqui os acadêmicos do estágio visita, segunda edição, né, desse parlamento através da Escola do Legislativo. De maneira especial, saudar o Vinícius Ventura. Hein, Vinícius? Lá da Universidade da Fronteira, né? Universidade Federal Fronteira, Chapecó, ele que vem lá de maravilha. E de maneira também muito especial, o Alexandre Bistotti, que é o nosso presidente de SE, a nossa querida Universidade Unesco, que aliás fez o cinquentenário, e esse parlamento na segunda-feira próxima passada, conjuntamente o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Cleiton e esse que vos fala, tivemos a oportunidade de fazer a comenda lá em uma sessão solene no município de Criciúma, promovendo o cinquentenário da nossa querida universidade. Eu até achei oportuno porque, deputada Ada, desde o dia do cinquentenário, do evento que ocorreu na FUCRI Unesc, em Criciúma, e no meu pronunciamento eu falava da questão do artigo 170, que aliás é uma das bandeiras, né, Alexandre, que Vossa Excelência vem impregnando, né, mandando ver, e eu tenho a convicção que essa é uma manifestação de todo o sistema CAF, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina e também das universidades privadas, porque afinal de contas eu também entendo que a bolsa, o aluno deveria ter a prerrogativa de saber escolher qual é a universidade que ele quer empreender. Perfeito? Apesar de que as universidades criadas por lei municipal, as comunitárias, elas têm um serviço, né, social, mas que também esse serviço poderia ser colocado como uma contrapartida para as universidades também privadas. Portanto, e eu me volto a 1999, quando aqui cheguei no meu primeiro mandato, deputado Sareta, onde nós promovemos aquela, Vossa Excelência participou, Vossa Excelência está no quinto mandato, como a minha pessoa, nós participamos do imenso debate, em 7 grandes audiências públicas, onde percorremos o estado de Santa Catarina, e estava como relator ainda o deputado Paulinho Bornhausen e o Pedro Ksai, como grandes debatedores, né, desse tema, e que criou-se aqui, né, muitas divergências que culminou num espírito de convergência, né, totalizando e a finalização com a implementação do artigo 170 no âmbito do Estado de Santa Catarina, depois o artigo 171, que foi promovido pelo deputado Jorginho Melo, que capitaneou o processo, mas que todos nós aquecemos. E eu fazia uma correlação, e o disparate, a desproporção do que está ocorrendo, comparado a 1999. Deputado Rodrigo Minotto, nós tínhamos uma arrecadação de 167 milhões de reais por mês, uma dívida de 1 bilhão 612 milhões de reais, com 3 folhas de pagamento em atraso. E eu sou muito bom em gravar números. E a crescente pujança do Estado de Santa Catarina, a gestão que foi empreendida e tudo mais, isso foi lá na gestão do ex-governador Espiridião Amin. Naquela ocasião, já se traçava um paradigma de 23, um indexador de 23 a 25 mil acadêmicos sendo prestigiados, contemplados com o artigo 170. E que fora constituído lá uma comissão na época, com a participação dos alunos, da escola, do Ministério Público, para promover a maior imparcialidade possível. E eu lembro quando lá, no DCE de Criciúma, Seiji era o presidente do DCE, de descendência oriental, e ele disse: como é difícil ser justo. Porque às vezes é muito fácil você estar do outro lado do balcão e tecer a crítica. Agora, quando a demanda vem para você decidir entre atender duas pessoas e você pode atender uma só, e com parâmetros parecidos, idênticos, é difícil você optar. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós estamos diante de um Estado que é referência no país, que de 167 milhões em 99, fechou o mês passado com 2 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação. E são os dados que estão no espelho e na transparência do Estado. Mas, no entanto, acrescida a arrecadação, e vários governos cederam de lá para cá, e não houve o acompanhamento proporcional ao crescimento da receita como deveria estar. E nós estamos hoje ainda, olha, 167 milhões para 2 bilhões e 400 milhões é 10, 12 vezes mais. E, no entanto, nós ainda estamos com os indexadores, com os números de 1999. Ou seja, quantos milhares de estudantes deixaram de ter a oportunidade de um subsídio, de um percentual de 10, 20, 30 ou 100%, sei lá, e que foram para a faculdade no segundo, terceiro semestre ou no meio do curso, desistiram, porque tiveram que optar, tiveram que priorizar. Quantos formadores de opinião, quantos gestores de excelência poderíamos ter formado nesse período e que desistiram ao longo do caminho por falta da participação efetiva do Estado. E eu aqui não vou citar a questão ideológica de quem estava, se era partido A, B ou C ou D. A verdade é que nós estamos falando de um Estado como um todo. Hoje nós éramos para estar com 60, 70, 80 mil alunos sendo beneficiados. Nós somos mais de 300 mil acadêmicos. E a reflexão que a gente faz é o seguinte: quanto custa uma faculdade? Qual é o valor disso? A potencialidade que poderia ser empreendida por um cara formado na essência e o efeito multiplicador que ele poderia traduzir para a própria sociedade, na área do empreendedorismo, dos doutores de excelência, dos profissionais liberais, dos gestores industriais, quanto nós deixamos de avançar por não elencar como prioridade. É evidente que o cobertor é sempre curto, ele é sempre menor que o cadáver, e o vivente ele tem que escolher. Se ele tapa o dedão, fica o pescoço de fora, amigo Venzon. Mas educação é elementar. É prioridade e a base de tudo. Evidentemente que também está havendo uma inversão, que o que deveria ser investido mesmo é lá na base, lá no início da fundamentação, da estruturação do ser. Por isso, eu vejo com muita tristeza essa condição, porque esse debate não tem sido aflorado aqui no parlamento e muito menos dentro do próprio governo. Já dizia Martin Luther King que não devemos nos preocupar com as pessoas inescrupulosas, nas sem caráter, nas corruptas, nas que cometem ilicitudes, mas nós devemos nos preocupar sim com o silêncio das pessoas do bem. Porque essas, percebendo esta situação e ficarem caladas no silêncio, não se insurgindo, aí sim é o princípio do caos estabelecido. Por isso, com muita humildade, mas acima de tudo com muita responsabilidade, invoco esse tema através desse parlamento E peço aos DCS que se insurjam, que nos unamos para poder fazer cumprir o que está estabelecido na Constituição do Estado de Santa Catarina. Um abraço, muito obrigado.